Olá a todos. Esse é Sobretudo, Sobretudo, o programa para o dia 14 de maio. Eu sou Alex Silva e aqui comigo, como sempre, a Adriana Pequeno e Pablo Rabello. Olá, Adriana.
Olá, Alex. Olá, Pablo. Olá, ouvintes.
Olá, Pablo.
Olá, Alex. Olá, Adriana. Olá, amigos da Antena Web. Vamos para mais um programa.
Bom, a gente sempre, no começo do programa, lembra vocês de como nos contactar. Para nos contactar, basta enviar uma mensagem de texto via Telegram ou WhatsApp para mais 351-910-222-400 ou um e-mail para aw@antenaweb.pt. Se você está nos ouvindo de uma forma diferente, você pode nos ouvir através do www.antenaweb.pt/canal7. O tema de hoje que a gente quer discutir é, na verdade, são temas conflitantes. A gente quer falar sobre fé e responsabilidade. Como é que seria esse? O que a gente quer discutir aqui? Então, quando nós nos preparávamos para o programa, nós chegamos a um ponto interessante no, numa chamada de Pablo, de que às vezes a fé é usada de uma forma para fugir da responsabilidade ou para lidar com aquilo que não é tangível, que não se tem subsídios ou que não se tem meios para resolver. Então, uma maneira de conseguir lidar com a questão é usar a fé. E a gente ouve, né? Eu me considero uma pessoa agnóstica, então eu respeito a fé das pessoas, eu entendo o valor da fé e o valor psicológico que a fé tem dentro da própria ciência, e entendo e respeito várias religiões. Mas eu confesso que não é algo que determina o meu dia a dia. E eu vejo que muitas pessoas seguem essa determinação. Então, eu tenho amigos de outros países, de religiões diferentes, que se alimentam de acordo com questões de religião e fé, enfim. E a gente quer discutir isso. Até que ponto a fé verdadeira existe, a fé vira uma espécie de ou a religião vira uma espécie de forma para você lidar com aquilo que não se tem controle. Antes da gente começar o debate, eu acho que seria interessante que cada um de nós se apresentasse no sentido da visão religiosa, né, ou da espiritualidade, religiosidade. Eu já disse que sou agnóstico. Pablo, como é que você se declara?
Eu me declaro católico de nascimento, fui batizado, crismado, mas enquanto sociólogo estudo a religião de maneira geral. Então, estudo
Entendi.
todas as religiões, leio sobre tudo, mas aquela que eu tenho, minha crença, minha fé é na Igreja Católica e nos santos da Igreja Católica. Mas, como eu já comentei aqui em outros episódios, eu já fiz cirurgias espirituais, por exemplo, e acho que elas deram algum resultado benéfico para mim, mas lembrando que eu nunca abandonei os tratamentos médicos convencionais em detrimento das cirurgias espirituais ou qualquer coisa do
Okay.
tipo.
E você, Adriana?
Eu também sempre eu fui batizada, fiz primeira comunhão, profissão de fé. A única coisa que não fiz foi o crisma, mas eu considero-me cristã.
Ok. Pablo, vamos começar contigo. Dá uma definição para a gente de fé, tanto no sentido espiritual, religioso, quanto no sentido científico, dentro da psicologia.
Fé no sentido espiritual, religioso, é a crença em uma divindade, né? Se você, independente da sua religião, você crê naquela divindade. Existem religiões monoteístas, politeístas, etc. Fé no sentido científico é qualquer crença que te leve a acreditar na influência daquele Deus sobre sua vida. Basicamente é isso.
Certo. Então, de certa forma, o que eu ouvi em psicologia é que a fé ou a crença, seja no que for, por exemplo, a psicologia, por vezes dizia que você lê uma história, lê um livro ou consumir uma mídia de qualquer forma, com a qual você consiga se espelhar, que você consiga se identificar, cria-se um universo onde você se sente mais aceito, você passa a pensar mais sobre os seus problemas e conseguir caminhar, né? Então, às vezes ajuda com ansiedade, ajuda com outras questões, porque você tem esse fechamento de ciclo dentro da tua mente, né? Então, tem um problema, aquele problema é imensurável, você não consegue lidar com ele, mas o sobrenatural e a fé, né, ou por extensão a fantasia, ela ajuda você a passar para frente, né, a deixar fechar aquela linha de pensamento e conseguir ser produtivo, né, conseguir sair daquela condição de ansiedade por conta do problema. Adriana, na fé, né, na questão espiritual, como é que você distingue entre você pedir graças, né, que esse, acho que é o termo usado dentro da religiosidade, e atuar? Onde fica a responsabilidade do crente e onde fica a responsabilidade da entidade, do Deus, né, para usar o termo?
É assim, a nossa responsabilidade é na forma como nós agimos, como nós atuamos, como nós pensamos, porque não há fórmulas para pedir algo, é falar normalmente como se estivéssemos a falar com um amigo, porque basicamente é disso que se trata, estamos a falar com um amigo, e em momentos de aflição. Nós costumamos fazer o pedido com palavras normais. Aí está a nossa responsabilidade, porque para nós recebermos essas graças, essas recompensas, também podem ser assim chamadas, nós temos que merecermos para podermos receber. E para merecermos, nós temos que agir da forma mais correta, de pensarmos, termos bons pensamentos, ajudarmos o próximo, fazermos caridade, sermos fraternos, solidários, humildes. É a única forma de aquele nosso pedido. Ser respondido, ser aceito e assim recebermos essa graça. Porque se não a merecermos, por muito que vamos estar a pedir, se não merecermos essa graça, não a vamos receber. Só receberemos se merecermos e na altura que as formos merecer. Pode não ser o momento. Imagina que estavas a pedir uma graça por algo que tinhas feito para um trabalho ou para o estudo, mas se aquele não fosse o teu momento, tu não ias ter bons resultados, simplesmente porque aqueles bons resultados só ias receber mais tarde, porque não era o momento ainda. Para tu passares para aquele curso ou passares a ter aquela profissão. Tudo tem um momento na vida de acontecer e nós não podemos apressar isso, nem nós nem ninguém. O momento certo é o momento certo, como há muitas pessoas que quando há um acidente em que muita gente morre e há um que não morre. Vão dizer, ah, teve sorte. Não, não teve sorte. Não era a altura para aquela pessoa morrer. E por isso não morreu. mas tinha que passar por aquele acidente, tinha que passar por aquele trauma. Mas não era a hora dele, apesar de estar ali. Só tinha que passar por aquele momento, mais nada. Agora, as outras pessoas já tinham que acabar a sua estadia aqui no planeta Terra daquela forma e juntas, naquele dia, naquela hora, naquele acidente. Mas quem sobreviveu, não. Tinha que passar por aquele acidente, não podia fugir, de maneira alguma, mas não era a hora dele. Foi uma maneira de, talvez, aprender algo. Porque de todas as situações que tu passas na tua vida, tu tens sempre que tirar uma lição delas. E é sempre um aprendizado. Seja situações menos más, seja situações boas, mas tiras sempre um aprendizado para depois, futuramente, noutras situações idênticas, de saber como agir. Saberes que não posso agir desta forma porque no passado passei por uma situação parecida e agi desta forma e dei-me mal, portanto tenho que agir de outra forma. E aqui entra o livre-arbítrio que todos nós temos, que é a nossa escolha. Nós não podemos ser influenciados por ninguém, temos o livre-arbítrio para escolher o caminho que devemos seguir. E é por aí. Agora, há aquelas pessoas que são fanáticas ou começam por ser fanáticas com a religião ou a doutrina que seguem e levam a sua vida a tentar seguir todos os passos conforme as pessoas que estão à frente dessa religião e dessa doutrina indicam. E isso não é uma situação boa, porque aí não somos nós, parece que o nosso livre-arbítrio desapareceu. Estamos a ser influenciados, estamos a ser levados por algo que não deve ser. Nós devemos ter a nossa liberdade de escolha do caminho a escolher, a seguir, e não estarmos a influenciar a nossa vida por algo que nós estamos a deturpar, porque estamos a torcer tudo o que está escrito, seja na Bíblia, seja no Alcorão, seja noutros escritos sagrados que existem de outras religiões. Quando somos fanáticos, vamos deturpar tudo aquilo que lá está escrito e não conseguimos interpretar nem ver o correto. Vemos tudo mal posto e vamos imaginar que temos que fazer daquela forma sem ser. Um bom exemplo disso são aqueles terroristas do Estado Islâmico que entendem o Alcorão de uma forma muito diferente que os muçulmanos entendem. Portanto, estão com uma visão deturpada do próprio Alcorão, por serem muito fanáticos.
Pablo, obrigado, Adriana. Pablo, antes da gente gravar o programa, a gente estava discutindo e você levantou um tópico que eu gostaria de voltar um pouquinho, que é a qualidade de vida versus a religiosidade. Por que que isso acontece, Pablo? O fenômeno que você mencionou era que com mais qualidade de vida aquela população tem, menos religiosa elas são.
Exatamente. Quanto mais for tangível para você a solução do seu problema, exemplo, você tem fome, mas você tem trabalho e condição de prover um ganho para ir lá comprar sua comida. Então isso não depende de Deus, isso depende de você. E isso é muito mais fácil num país onde você tem maior qualidade de vida. Exemplos dos países escandinavos, vamos dizer assim. Né? Agora, quando você não tem a oportunidade de ter um trabalho para garantir seu sustento, quando você não tem a oportunidade de plantar para garantir seu sustento, como acontece no sertão nordestino, Aí quando de repente acontece uma chuva que cientificamente pode ser explicado pela meteorologia, certo? Agora, para aquele cara que está lá no sertão e que há meses não vê uma chuva, aquela chuva é uma bênção de quem? De Deus. Então, quanto maior a qualidade de vida e a possibilidade de agir para resolver o seu problema você tem, menos crente no sobrenatural você é. É isso que eu levanto. Por isso que quanto menor a qualidade de vida de uma população, mais atenta ao sobrenatural você é. A gente pode colocar, por exemplo, a questão da Índia. Para qualquer um, né? O rio lá da Índia, o principal rio, é um rio insalubre, certo? O Ganges. Mas, para o cidadão de lá, aquele é um rio sagrado. Mas no meio de tantos problemas, de tanta falta de saneamento básico, de tanta falta de uma estrutura de saúde, ele tem que acreditar que aquela água é sagrada e passar aquela água no ferimento vai ajudar, porque ele não tem outra opção. Quando ele tem outra opção, quando você estuda mais, quando você lê mais, quando você vislumbra a possibilidade de conseguir um atendimento num outro país, por exemplo, você deixa de acreditar nessa opção.
É um efeito placebo, Paulo.
Seria um efeito placebo se a gente olhar com um olhar de cientificidade. Quer dizer, ele não vê saída, então ele encontra a saída da maneira que ele pode. Mas na cabeça dele, é o que ele pode fazer para tentar se curar. Né? Assim como todo cara que sai do sistema prisional brasileiro, na maioria das vezes ele sai convertido a alguma religião. Normalmente, as que a gente chama aqui de evangélica neopentecostais. Por quê? Porque no momento em que ele estava lá em dificuldade na prisão, quem foi dar algum tipo de acolhimento a ele foi o pastor, foi o padre, foi a pastoral carcerária. Então, ele se apega naquilo ali, naquele momento de dificuldade que ele tem. Porque ele não tem nenhum outro movimento que ele possa fazer dentro daquele mundo que ele vive atualmente para sair da situação onde ele está. Então, ele se apega nisso.
Pablo, eu vou continuar contigo. A Adriana comentou um assunto que eu achei interessante, que ela citou o fanatismo. Qual é a linha que define fé e fanatismo? Quando se torna algo fanático?
Aí a gente tem alguns estudos sobre isso, mas a minha opinião particular vira fanatismo quando você ignora o concreto para dar atenção só ao subjetivo sobrenatural. Vou tentar dar um exemplo disso. Você vai ao médico, ele te diz que você está com um câncer muito agressivo e que você tem apenas um ano de vida, mas que dá para fazer tratamentos e que isso poderia prolongar sua vida aí por mais 2 ou 3 anos. Você imediatamente fala: não, eu vou abandonar os tratamentos convencionais e vou me tratar só do ponto de vista espiritual com um determinado pastor, padre, curandeiro, seja lá o que for. Quando você abandona o concreto, quer dizer, você tem uma alternativa científica, que não é a ideal, não é a que você quer, mas ela existe, e passa a acreditar só no subjetivo sobrenatural, para mim aí já vira fanatismo. Ainda mais quando você coloca sobre o sobrenatural ou sobre a fé a razão de você fazer uma coisa que você sabe que ela é completamente errada. Por exemplo, um terrorista mata em nome de Alá. Matar no mundo real, a gente sabe que é uma alternativa completamente errada, independente de qualquer religião. Correto? Agora, quando ele acha que por você é um chargista, publica uma charge sobre Alá, e quando o cara acha que por isso você tem que morrer, sendo fanático, porque você não, o chargista não tem a mesma interpretação de Alá que ele tem, e não é por isso que ele tem direito de ir lá e matá-lo.
Okay.
Então, quando você abandona o concreto para se dedicar exclusivamente ao subjetivo e coloca no subjetivo a culpa daquilo que você está fazendo, que está errado, concretamente errado, para mim, isso já é fanatismo. Se você abandona um tratamento convencional em busca apenas do tratamento espiritual, se você vai lá e, por exemplo, existem religiões que não permitem que se faça transfusão de sangue. É um procedimento extremamente simples e porque ele interpreta parte da Bíblia de uma forma que vê aquilo como pecado. E aí você não deixa, por exemplo, que seu filho, que é menor de idade, que ainda não escolheu nem sequer a religião que ele vai querer seguir, que pode até não ser a mesma que a sua, não receba uma transfusão de sangue que poderia claramente salvar a vida dele.
Ok. Nessa nota... Obrigado, Pablo. Nessa nota, Adriana, como é que a religião vê, dentro da sua espiritualidade, da sua religião, como é que a ciência fica dentro desse, por exemplo, aqui na pré-discussão do programa, o Pablo mencionou sobre o criacionismo e a teoria da evolução. Como é que você confronta essas duas realidades, a ciência e a tua visão religiosa?
É assim, é separado, porque o que é de Deus é Deus, portanto o que é espiritual é espiritual, e o que é de ciência é da ciência. Se tu tens uma doença, se eu tenho uma doença, primeiro de tudo tenho que ver se a doença é de um lado ou é do outro. Se for de ter que procurar um médico, fazer tratamentos, etc., então o lado espiritual ajuda sim, mas tenho que socorrer-me de um médico, de um hospital.
Se nós trouxermos um tema mais universal para o debate, por exemplo, a gente estava falando sobre o criacionismo. Dentro da tua visão, Adriana, você tem duas linhas separadas de pensamento, duas linhas de pensamento diferentes? Quer dizer, uma em que você acredita e que você vê a história do Gênesis, do Adão e Eva, enfim, e da teoria da evolução, que nós evoluímos de seres unicelulares, depois multicelulares, e enfim, evoluindo, que nós somos parentes genéticos de outros primatas, que nós somos primatas, que nós somos animais como os outros. Como é que você confronta essas duas realidades?
Assim, eu acredito que tudo o que existe no nosso planeta, tudo teve um único só Criador, portanto, que foi Deus. Foi Deus que nos deu a vida e Deus criou tudo o resto, as plantas, animais, tudo. Claro que nos criou de forma selvática, portanto, nós éramos selvagens, e ao longo das várias existências fomos evoluindo. As espécies foram evoluindo, cada espécie no seu campo de evolução, e até hoje. Claro que há espécies que não evoluíram assim tanto, e outras que sim, e outras que se extinguiram ao longo do tempo. Mas o que nós vemos e o que eu vejo na minha religião é que somos todos filhos do mesmo Criador. Portanto, basicamente, somos todos irmãos, porque temos todos o mesmo Pai.
Mas então você está dizendo que você não acredita na teoria da evolução?
É assim, para o lado científico, há provas de que isso aconteceu. Mas para isso acontecer, houve o Criador. Houve Deus, que teve que criar tudo o que existe.
Então você vê as duas como complementares?
Sim, pode-se dizer que sim. Elas complementam-se.
E contigo, Pablo?
Eu também comungo da mesma opinião, eu acho que elas são complementares, porque em certa medida, se você pegar uma corrente religiosa apenas, ela não é suficiente para abarcar todos os sentidos da existência. Vou explicar para ficar bem claro para quem está nos assistindo. Eu sou católico, né? Professo a religião católica, rezo como católico, sigo os preceitos da Igreja Católica. Mas se a gente pegar, é como falando ali, se a gente é filho do mesmo Criador, e eu acredito nisso, agora fica difícil você reduzir a vida a uma existência apenas. Explico por quê. Porque se todos nós temos apenas uma existência, por que que ele vai dar a única existência de um ser humano para um que nasce no meio da África, passando todas as privações, todo tipo de necessidade possível, e outro já nasce na Inglaterra, cheio de oportunidade, cheio de possibilidades que os outros não têm, né? Então, só um a priori a sua existência explica as dificuldades dela. Se esse a priori é como entende o Espiritismo, eu ainda não tenho firmeza para cravar que é assim, né? Não tenho conhecimento. Mas que existe um a priori e que nós estamos em constante evolução, disso eu não tenho dúvida. Porque só existindo essa coisa anterior, vamos falar assim, você explicaria a diferença da atualidade. Porque se você tivesse apenas uma existência, como é que a gente atribuiria o critério de justiça? Já que Deus é justo. Se a gente tivesse apenas uma existência, como é que a gente atribuiria o critério de justiça de uma pessoa já nascer com uma deficiência que leva a uma limitação?
Mas como fica a teoria da evolução nessa sua visão, Pablo? A ciência é um... Qual é a realidade? A realidade é... O que é real para você? Você leva a ciência como se ela fosse uma história, uma ficção? Ou as duas se casam, como a Adriana comentou?
As duas se casam, porque a teoria da existência científica, da evolução, na esfera científica, ela explica como o ser humano se desenvolveu. Agora, o sobrenatural envolvido nessa questão... Quem explica é a religião. E aí cada um segue aquela que mais lhe convém. Mas existe uma camada muito grande de sobrenatural que o científico não consegue explicar. E aí, se você levar apenas pelo lado científico, eu falo isso porque eu tenho um irmão que é ateu e que conviveu comigo, sei lá, 18 anos da minha existência. E ele falava... Eu só acredito naquilo que a minha máquina pode calcular. Aí eu perguntei para ele, tá, e com quantos cálculos você fez a sua filha? Ele me falou nenhum. Então, existem coisas dentro da... Mesmo para quem é versado cientificamente, como eu, como todos nós aqui temos um curso superior, todos nós estudamos, todos nós... mas existem coisas que você não consegue explicar. Eu, por exemplo, não consigo explicar a fundo a minha própria existência, porque se você pegar lá, se você for fazer uma pesquisa aí na internet, se você pegar o CID de paralisia cerebral, ela traz implicações que eu não tenho, embora eu seja diagnosticado como paralisado cerebral. Agora, por que que mesmo sendo afetado pela paralisia cerebral, eu não tive tantas lesões neurológicas, físicas, visuais, auditivas, quanto estava previsto que eu tivesse, só o sobrenatural pode dar alguma explicação sobre isso. E por que que no meio de 3 filhos que foram gerados da mesma mãe e do mesmo pai, eu fui o escolhido para viver essa situação nesse momento, só o sobrenatural pode explicar. O que a ciência pode explicar é: eu tive uma lesão cerebral que poderiam deixar inúmeras sequelas e deixou poucas, em vista das que poderiam ser deixadas. Até aí a ciência explica. Agora, por que que eu fui escolhido para ter poucas, enquanto pessoas com a mesma diagnose que eu têm inúmeras lesões maiores que a minha, eu não vou saber explicar. Aí só o sobrenatural explica.
Uhum.
Entendeu?
Deixa então, eu colocar uma outra.
Assim, deixa eu colocar uma outra pergunta. Complementa o sobrenatural. Pois não.
Okay, perdão, Paulo. Deixa eu colocar uma outra questão polêmica, então, para vocês dois. Vou começar com a Adriana. Adriana, clonagem e hibridização e plantas geneticamente modificadas são uma realidade. Como é que a religião vê isso? Dentro da religião, dentro do espiritismo, o que era a ovelha Dolly? E as duas ovelhas, a original e o clone?
Pois, aí já é uma situação mais complicada, porque o clone já é uma alteração que os humanos quiseram fazer, pegando na pobrezinha da ovelha original. E quiseram tentar fazer um animal idêntico àquele, para, na tentativa de preservar, provavelmente, a espécie. Mas não o conseguiram, porque não teve a duração desejada. E penso que esse tipo de experiências não deviam ser feitas, porque isso é contra a natura.
Mas foram feitas, Adriana.
Sim, foram.
Elas existem. O que é a ovelha Dolly dentro da religião?
Não posso dizer que seja. Não posso dizer que seja um animal como uma ovelha normal, porque não é ela. Toda ela, a gênese dela, ok, veio da ovelha original, mas houve ali modificações feitas pelo homem. Ok, que também esses ensinamentos, essas ferramentas que os homens usaram, foram ferramentas que foram dadas e eles tiveram essa capacidade de aprenderem, de terem essa hipótese de aprenderem a ciência e para fazer aquele tipo de experiências e poderem usar o genoma e o ADN da ovelha original para criar aquele animal. Porque se não tivessem essa inteligência, não tivessem tido a oportunidade para estudar, para ter todo aquele conhecimento para fazer aquele animal, não conseguiriam fazê-lo. Portanto, se Deus permitiu que eles o fizessem, alguma coisa dali poderia sair, alguma coisa, alguma lição, alguma daquela experiência ser uma coisa boa para alguma descoberta no futuro. E aí já não sei qual era a intenção. A intenção deles era preservar a espécie, mas no futuro, para os futuros cientistas que possam ir pegar no que eles deixaram descrito, ou num computador, ou em papel, toda a experiência que tiveram, os relatórios, tudo aquilo que fizeram até chegar àquele animal e ao nascimento da ovelha Dolly e dos outros animais que foram clonados, não sei se os futuros cientistas, ao pegarem nessa informação, o que é que vão fazer dela.
Ou seja,
podem, até nessa altura, já estar a ciência tão avançada que já possam dali fazer alguma coisa de bom para ajudar, portanto, outros animais, por exemplo, em termos de saúde.
Então, para sintetizar, para sumarizar, em termos da tua visão, o Criador permitiu. E ele que, de certa forma, criou o clone também.
Sim, ele permitiu que aquelas pessoas tivessem conhecimentos para que fizessem aquelas experiências. Como Deus permite, portanto, dar-nos sempre as ferramentas para todos nós, para nós chegarmos aonde chegamos. O Pablo falou de como é que eu, que me diagnosticaram paralisia cerebral, como é que eu tenho tão poucas lesões perante outros que nasceram com os mesmos problemas que têm muitos? Isto vem do merecimento que cada um nós temos e que trazemos das experiências outras vidas. Nesta vida tens estas dificuldades, não tiveste mais graves, porque noutras vidas provavelmente corrigiste alguns dos erros que trazias e então houve uma melhora na tua situação. Não quer dizer que nos outros isso tenha acontecido e por isso é que eles têm outra gravidade que tu não tens. E não tem nada a ver de serem dos mesmos pais ou não. Isto tem tudo a ver com o nosso passado, com todas as outras vidas que nós vivemos, os erros que cometemos nas outras vidas, a forma como agimos para corrigir esses erros. E então, mediante isso, nós podemos evoluir, porque vamos corrigindo e aprendendo. E podemos vir de uma forma ou não, porque nós aqui no nosso planeta é um planeta de provas e expiações, e aqui são duas coisas completamente diferentes, que uma é imposta, a outra não. As expiações são impostas, as provas és tu que escolhes, portanto tudo difere um pouco do que aconteceu quando o teu espírito teve a permissão de voltar outra vez no corpo. Aí é a escolha do espírito que escolha ou não, porque se for escolha é prova, se não é imposto e não há para escolher e vai na expiação para conseguir melhorar coisas que trouxe de outras vidas passadas. Que podem ou
Tá,
não
legal.
ser no país onde habitas, porque tu podes hoje viver no Brasil, mas na vida passada tens vivido na França, ou na China, ou nos Estados Unidos, ou na Nigéria, qualquer país do mundo. Não quer dizer que tenhas sempre vivido no Brasil e tens sempre sido a mesma pessoa. Podes ter sido uma mulher, podes ter sido um soldado. Podes ter sido um escravo, não sabemos.
Obrigado, Adriana. Pablo, e a sua visão?
A minha visão sobre a questão dos clones e tal, ela não é uma criação divina, mas ela é uma criação da obra de Deus, que é o homem. E a gente tem o livre-arbítrio para fazer essas experiências e essas criações. Né? E como a Adriana bem falou, pode servir para um avanço na medicina. Agora, depois, a posteriori, a gente viu que trouxe inúmeros problemas para aquele animalzinho em si, né? Porque aí a gente tem que recorrer lá, eu recorro lá atrás, na Grécia Antiga, a Aristóteles, que ele fala: aquilo que tem um desenvolvimento natural terá um desenvolvimento próximo do ideal. Aquilo que não é natural não terá um desenvolvimento ideal. Foi exatamente o que aconteceu com a ovelha Dolly. Como o processo de nascimento barra fabricação dela não foi o natural, ela não teve um desenvolvimento próximo do ideal, mas todo esse processo trouxe um acúmulo de conhecimento que talvez tenha sido usado a posteriori para produção de medicamentos para resolver problemas, produção de vacinas. Agora, quando começa essa coisa criacionista, quer dizer, quando as pessoas começam a ver, ah, no futuro a gente vai poder escolher como é que é as características físicas dos nossos filhos. Aí eu acho que a gente pega o desenvolvimento científico e da nossa cabeça como ser humano, a gente deturpa um pouco esse processo para fazer as coisas que deveriam ser naturais como se fosse uma coisa fabricada. Aí é o grande problema. Mas
Não.
a ovelha é fruto da obra de Deus, mas feito pelo homem.
Ok, o nosso tempo está se esgotando, mas eu gostaria de fazer uma última pergunta para vocês dois, por curiosidade mesmo. Dentro da visão de vocês, como ficam, dentro da religião, da visão religiosa, como ficam as pessoas que são de religiões não cristãs ou que não têm religiões nenhumas? Adriana, como é que, quem são essas pessoas dentro da tua visão religiosa?
São pessoas que nós devemos respeitar, porque ninguém pode obrigar ninguém a ser de uma religião. Se essas pessoas são de outras religiões ou não acreditam mesmo em nada, nós devemos respeitar. Isso é o primeiro ponto, respeito pela opinião que essas pessoas possam ter das várias religiões, doutrinas, e da forma como ela escolhe viver a vida sem acreditar em nada. Isso é o ponto fulcral que nós vemos essas pessoas. Claro que são pessoas que podem ser ajudadas. Nós podemos ajudar essas pessoas de uma forma não tão assim. Podemos orar por elas, por exemplo, não é para influenciar ninguém, mas elas até podem nem saber que nós o estamos a fazer, mas podemos orar por essas pessoas e às vezes nos nossos atos, nas nossas palavras que dizemos, podemos ali meter uma ou outra questão que faça com que a pessoa pense e acabe por começar a tentar querer saber mais e tentar perguntar. Um bom exemplo disso é de, por exemplo, deixarmos um livro que seja sobre, não é necessariamente ser a Bíblia, mas um livro que possa retratar a vida de Jesus, por exemplo, deixarmos em cima da mesa, vamos fazer alguma coisa, aquela pessoa não liga nenhum ao livro, porque não acredita, mas à medida que vamos falando, a forma como vamos agindo, e aquele livro continua ali, e a pessoa acaba por às vezes pegar, folhear, não acredita e pousa. Mas depois há algum acontecimento que lhe acontece na vida e ela lembra-se de uma ou outra palavra que nós dissemos e lembra-se que viu aquela palavra alguns naquele livro e vai pegar no livro. E passa o de não acreditar para o começar a ter interesse, a querer saber. Não quer dizer que vá acreditar e que vá seguir, mas é uma questão de aprendizado, quer aprender mais, como se aprende de outras matérias, de história, de matemática, de filosofia. Então acaba por ler aquele livro, mas não quer dizer que acredite, é só para aprender mais, para saber, para caso aconteça, poder debater sobre aquele assunto e ter algum conhecimento sobre. Basicamente é isso. E assim acaba por nascer ali uma semente dentro dessa pessoa. E aos poucos, com o avançar da idade, com o avançar do tempo, a pessoa acaba, às vezes, por começar a acreditar. E como nós dizemos, às vezes, se não se aprende pelo amor, pode-se aprender pela dor. E pode-se aceitar, às vezes pela dor aceita-se melhor do que pelo amor. Aquela primeira versão é a revolta, mas depois o aceitar. E o aceitar aí já justifica uma modificação da pessoa. E acaba por, se a pessoa tiver essa sementinha ali dentro, essa sementinha começa a brotar com essa modificação. E as coisas fluem de uma forma mais bonita e mais serena.
Ok. Pablo, repito a pergunta para você. Dentro da sua visão religiosa, como é que ficam e onde estão, como são classificadas as pessoas que não têm religião e que vivem bem ou que vivem mal, mas como elas são vistas dentro desse mundo religioso?
Dentro do mundo religioso, se você for pegar ao pé da letra, aquele que não tem religião alguma seria o que a gente chama de herege, né? Não crê em nada. Só que, ao mesmo tempo, até para duvidar, você tem que crer que aquilo não existe, né? Santo Agostinho fala isso. Até para duvidar, você tem que crer que não existe. Então, você tem uma crença. Eu, particularmente, respeito, acho que as pessoas que se dizem, enfim, ateus, como você mesmo se declarou aqui, agnóstico, né? Não tem nenhuma crença, é porque elas não se depararam ainda dentro da vida delas com uma situação que só possa ser explicada pelo sobrenatural. A minha preocupação, não é que eu acho que estão errado, a minha preocupação com essas pessoas, eu falo porque eu tenho muitos amigos, como eu falei aqui, inclusive meu irmão não crê em nada. A minha preocupação é um momento da vida que essa pessoa seja confrontada com o sobrenatural. Ou seja, você fez tudo certo, você fez tudo que tinha que fazer dentro do caminho certo, e de repente, no final da sua vida, você se depara com uma doença muito grave. Aí, quando você não tem o sobrenatural, algo que você possa ler de alguma forma, o intangível daquela situação, quer dizer, nada que você venha fazer pode alterar aquela situação, você pode entrar num vazio muito grande, né? Porque você não tem o sobrenatural como um apoio de equilíbrio. Esse é meu grande medo. Então, é por isso que eu acho que as pessoas têm que crer em alguma coisa, buscar alguma crença, buscar algum apoio sobrenatural de fé. Não recomendo religião nenhuma, não desaprovo religião nenhuma. Mas você viver sem nenhuma religião, você pode ter esse momento da sua vida em que você pode entrar num vazio existencial, porque o sobrenatural seria o que complementaria nessa determinada situação, e como você nunca exercitou essa prática, você não tem. Esse é meu único aviso e minha única preocupação com quem não tem essa crença, essa fé em alguma religião. Mas de forma nenhuma eles devem ser desrespeitados ou visto como pessoas que têm algum problema. É só uma visão que hoje você não tem. Mas em algum momento da vida, eu acredito que você vai ser levado a ter.
Mas numa situação dessas, de uma doença muito grave e uma pessoa que não tem religião ou não acredita em nada, de entrar num vazio, aí vai entrar numa espiral mais perigosa ainda do que o vazio, que é o de tentar procurar respostas em qualquer doutrina ou até mesmo em charlatões que prometem a cura de todas as doenças. Isso torna-se muito perigoso para a pessoa porque vai-se pôr nas mãos de pessoas que ou não entendem nada da religião ou não têm mesmo nenhum dom para nada, porque ninguém pode dizer que pode curar aquela doença. Não, se a ciência, não tem a resposta de cura para aquela doença, a parte espiritual, claro que ajuda, mas não há ninguém, uma pessoa que possa dizer: ah, eu com as minhas mãos curo essa doença. Não. Quanto muito, pode ajudar espiritualmente, para apaziguar mais o espírito daquela pessoa que está em sofrimento. Agora, essas pessoas vão cair nessa espiral, porque se não tiverem ninguém que as apoie em termos espirituais, vão cair muito nessas pessoas que são os charlatões, que só estão ali para ganhar dinheiro e para tentar aproveitar-se da desgraça daquelas pessoas que estão nesse pleno sofrimento e não têm, estão perdidas. São ovelhas que andam perdidas.
Muito bem. Pessoal, eu acho que esse tema rendeu bastante, a gente já estourou o horário, então, de repente a gente pode continuar o tema no próximo programa para debater, né, e finalizar a conversa, mas eu gostaria que vocês fizessem as considerações finais para a gente encerrar o programa de hoje. Eu começo hoje com o Pablo.
Bom, minhas considerações finais eu gostaria de resumir em uma frase, né? Não atribua ao sobrenatural aquilo que você possa resolver completamente e não veja a vida apenas pelo lado concreto. Existe algo não tangível presente em toda a nossa vida. Então, sabedoria é saber lidar com esses dois lados. Se você hoje, por um motivo, não tem esses dois lados bem, vamos dizer, trabalhados dentro de você, eu recomendo que, da sua forma, cada um à sua maneira, procure trabalhar essas duas dimensões da existência, que eu acho muito importante. E vai ser muito importante em diversos momentos da sua vida, principalmente quando você não tiver nada de concreto para fazer perante uma situação. E minha música para o dia de hoje é Desfez de Mim, do grupo Quinteto em Branco e Preto.
Adriana?
Bem, eu só posso dizer que devem saber viver, respeitar-se e pensar que tudo o que acontece tem uma razão de ser, para acontecer, e devem saber falar com Deus quando necessário, porque Ele vos ouvirá e ajudará em tudo, mas quando é alguma questão que tenha a ver com ciência, com médicos, com medicina, devem também procurá-los para eles vos ajudar, não abandonando, claro, a parte espiritual, que também acaba por ajudar, nem que seja a apaziguar a alma e estar o mais sereno possível. A minha música é do André Sardé, Saber Dizer Adeus. Alex?
Obrigado, Adriana. Bom, eu acho que as minhas considerações finais são reflitamos, porque a gente recebeu bastante informação e o debate continua. A música que eu escolhi para essa semana foi Erva Venenosa, de Rita Lee. Uma ótima semana a todos. Tchau, tchau.
Desfez de mim, não quis saber. Você mudou sua trajetória. E além do mais, você pecou. Sem nosso Deus não tem história. Disse diante do altar que jamais trairia. Disse na frente de todos que fiel seria. Na saúde, na doença, alegria, tristeza, no mel ou na lama. Na presença ou na saudade, no medo, coragem. Na mesa, na cama, em todo jogo de azar. No xadrez, no baralho, no dado, na dama. Me trocou por outra, assim que você conquistou sua fama. Mas não tem problema, aqui se faz e aqui que se paga. Estou no fim, mas ainda não morri. Mas você não sabe o tamanho dessa terra, porque um grande amor não se despreza. Porque onde a justiça não apressa, porque ainda cumpro minha promessa. Desfez de mim, não quis saber. Você mudou sua trajetória. E além do mais, você pecou. Sem nosso Deus não sacerdota que jamais trairia. Disse na frente de todos que fiel seria na saúde, na doença, alegria, tristeza, no meu ou na lama, na presença ou na saudade, no medo, coragem, na mesa ou na cama, em todo jogo de azar, no xadrez, no baralho, no dado, na dama, me trocou por outra, assim que você conquistou sua fama. É. Mas não tem problema, aqui se faz e aqui que se paga, estou no fim, mas ainda não morri. Mas você não sabe o tamanho dessa terra, porque um grande amor não se despreza,
porque
onde a justiça não apressa,
porque
já não existe mais conversa,
porque
quanto durou
contra a discriminação. Seja contra ela. Por nós.
Como dantes, mas eu nunca fui bem no que se diz. Só porque nos veem mais distantes, só porque alguém me viu menos feliz. Eu escrevo novos rios, novos amores, viagens feitas por luares e céu, são formas de enfeitar as minhas dores, esquecer que os meus abraços eram teus. É o meu jeito estranho de dizer cada rua, que talvez tenha já outros amores, porque ainda vejo a casa como tua, e porque ainda rego as tuas flores. Entro em segredo para não te acordar, e ainda rezo por ao mesmo Deus, ainda durmo só no meu lugar, a pedir para não lembrar os olhos teus, mas nunca vou saber dizer adeus. Mesmo que não seja mais do que isto, com a saudade a querer morar, de esperar por ti, do que não ter por quem esperar. meus amores, viagens feitas por luares e céus, são formas de enfeitar as minhas dores, esquecer que os meus abraços eram teus. É o meu jeito estranho de dizer adeus. É o meu jeito estranho de dizer adeus. Nunca vou saber dizer.
Deus do céu, como ela é maldosa. Veneno.